amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Hoje não muito pontual, desculpem. Aê, ah, não, acho que agora que foi. Tudo bom, amiguinhos, amiguinhas? Vamos começando mais um Corredores de Segunda. Hoje na conexão Sorocaba, São Paulo e Fortaleza. Hoje estamos com o tio Flavinho, que é treinador, foi nosso anfitrião, um dos nossos anfitriões lá na visita à Fortaleza. O tio Flavinho vai falar de corrida, vai falar de calor, que é um negócio que está matando todo mundo aí nesse verão recorde no Brasil. E estamos um pouquinho atrasados porque o Flavinho deu novidade. O Flavinho deu novidade, mandou foto de pneu furado, causando, já chegando, já causando. Tudo bom, Flavinho? Bem-vindo aí ao Corredores de Segunda.
Fala, tio Marco, tudo tranquilo? Boa noite, Bruno. Boa noite,
Boa noite, Flavinha.
professor.
Tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. Peço desculpa aí para os ouvintes aí, os corredores, né? Realmente eu tive imprevisto, cancelei até o treino com os meus alunos, agora à noite cancelei para poder estar aqui junto com vocês, justamente por causa desse imprevisto, mas vai dar certo. Eu
Vai
estava
dar
me
certo.
sentindo, Michael, aqueles corredores vão correr em outra cidade, que não conhece, chega atrasado no horário da prova, sabe? Desesperado. Eu estava me sentindo assim agora à noite.
Já aconteceu isso com a gente em cidade conhecida. É complicado.
Olha, imagine você que se o Flavinho teve alguns problemas aí de conexão, Luiz Quinones, mais uma vez com problemas com o computador, né? Luiz Quinones naquele. É uma luta constante. Luiz Quinones chegou a entrar, era só voz, né, Brunão? Era só voz,
Só
não tinha
voz,
imagem, era só uma voz. Pode ser que ele entre a qualquer momento, não sabemos o que está acontecendo, tá bom? Então vamos começar. Primeiro vamos dar aquele esquenta. Só, Flavinho, hoje você está em Fortaleza aí mesmo, né?
isso, estou em Fortaleza.
Quantos graus hoje em Fortaleza? Como que está esse começo de ano? Eu estou vendo notícia na TV falando que é o verão mais desgraçado dos últimos tempos, que está todo mundo ferrado, vai acabar tudo em bola de fogo. Como que está em Fortaleza, que já é quente por natureza?
Fortaleza está 30, geralmente de manhã 33 graus, né? Quando está um dia mais quente aí chega a 34 graus. A diferença é que aqui já começa 7 horas da manhã, já está com 29, entendeu? 30 graus. Então, e é durante o ano todo, né? Diferente das cidades que vocês estão, que é alguma estação específica, aqui é o ano todo desse jeito, né? Então a
Ô,
gente já está
Flavinho,
acostumada.
e o verão aí aumenta muito, é muito mais desgraçado o calor, não? Quando que nós tivemos aí, Flavinho? Que mês que era? Piorou muito naquela época?
Foi outubro, acho, não foi? Outubro que vocês vieram.
Final de outubro, acho, começo de novembro.
Foi,
Foi?
final de outubro. É aquele calor, entendeu? Se você demorar para começar o treino, você vai sentir na pele, entendeu? Então, aqui as assessorias começam às 5h30 da manhã, né? Os treinos, assim, estourando. Tem um ou outro que começa às 6 horas, mas quando tem uma rodagem baixa dos alunos.
Flavinho, ó, esse que chegou tossindo é Luiz Quinones, agora reestabelecido. Tudo bom, Kiki?
Amigo, tudo bem com vocês, cara? Como vocês estão? Desculpem aí um atraso aí técnico, que técnico do notebook. E aí, Flávio, tudo bem com você,
Tudo
cara? Como
bem, boa
você está?
noite, tudo bem? Tudo bem. Quando é que você vem para cá, para Fortaleza?
Ah, cara, com esse calor, não, eu vou esperar que fique com neve lá, menos 15 graus. Aí, imagine.
Uma próxima era do gelo em Fortaleza.
Exatamente.
Falando nisso, né? É sempre bom, né? Dar uma pressão ao vivo assim. Ô, Rodrigão, do Off Outlet, ó, vim até com teu copo para live, ó, fazer uma média. Você leva nós de novo para Fortaleza
Ele
que a gente
tá
tá precisando.
assistindo, viu?
Ah, então, ô, Rodrigão, leva nós aí, ó. Olha que moral aqui, ó. Porque nós estamos precisando agitar de novo com a galera do Nordeste. Foi muito legal encontrar a galera do Nordeste, mas tem essa peculiaridade, viu, Mambá? Eu e o Brunão, a gente foi deixado no hotel, era umas 2 horas da manhã, né, Brunão? Que o voo
Por aí.
chegou, aí tinha um rolê até o hotel e tal. Aí o motorista falou: o Flavinho mandou acordar vocês 4 horas da manhã, não era isso, Brunão?
4h30, né? Por
Quatro e
aí.
meia da manhã, eu falei, mas deve estar havendo algum engano. Para que essa brutalidade? Nós fomos trazidos de Sorocaba para Fortaleza, imagino eu, para ter um tratamento de gala. Não para sofrer. Pois, rapaz, acordamos 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente já estava se dirigindo ao shopping. E é isso aí mesmo. Se não começar cedo, mata a gente, né, Flavinho? Que horário que vocês programam para terminar longo no Nordeste, Flavinho? Se você tem que fazer um longo de 3 horas e meia, como é que você faz?
Geralmente, esses treinos maiores, a partir de 26, 28 quilômetros, o pessoal começa antes da assessoria. Começa 4h30 da manhã, entendeu? Para ver se está terminando 7h30, 8 horas.
Não dá para avançar muito mais, né? Não dá para avançar muito mais no horário.
Não dá porque vai desidratar, entendeu? O sol é muito desgastante, entendeu? Dependendo da época do ano, não tem vento, então a sensação térmica fica pior ainda. E aí a gente precisa realmente utilizar desses artifícios. Começar mais cedo, já correr com hidratação especial, entendeu? E todos aqueles acessórios aí necessários.
Ô, Brunão, lembrando que a galera pode fazer todo tipo de pergunta sobre treinamento. O Flavinho, ele é treinador, é da Flavinho, tio Flavinho Assessoria. Por que que você é tio? O tio Michael, eu mesmo me dei esse apelido aí, mas por que que você virou tio Flavinho?
Eu trabalho há 20 anos com educação física, né? Eu comecei com 18 anos e comecei trabalhando em escola, né? Em escola, geralmente, os professores são chamados de tio. E quando eu iniciei a assessoria, eu iniciei para os pais dos meus alunos, que já me chamavam de tio Flavinho, e assim ficou, entendeu? É uma marca que é conhecida quando eu vou organizar um evento para criança, eu organizar um treino de corrida. Então é um nome que já ficou, então não tinha sentido eu estar mudando por algo que já sou conhecido na cidade, entendeu?
Ô Flavinho, como é que você foi para a corrida? Só para o pessoal te conhecer melhor, você usava a corrida como complemento para a preparação física ou você se engraçou com a corrida?
Não, eu sempre trabalhei com futebol, né? O futsal para criança, em escola, educação física escolar, um período eu dei aula em instituição de ensino superior. E aí eu abri uma assessoria, vai fazer 8 anos que o tio Flavinho existe. Só que no início a gente trabalhava com atividade física, recreação na areia, jogos populares e tal. E aí a corrida, né, de 8 anos para cá, ela tem um boom muito grande aqui em Fortaleza. E eu senti a necessidade que os alunos queriam algo mais. E aí a gente começou a participar das corridas de rua, né? Então, eu posso me arriscar a dizer que aqui em Fortaleza a gente é a capital do Nordeste em relação à corrida de rua, em relação ao número de corridas no ano, o número de assessorias, o profissionalismo que as assessorias de Fortaleza têm, entendeu? O suporte que os alunos têm. Eu chego, já corri em Salvador, corri, já fui para Natal, né? E eu me arrisco que aqui em Fortaleza a gente está aí nesse, vamos dizer assim, né? Nesse topo em relação à estrutura que se oferece para os corredores de rua aqui da cidade.
Ô, Brunão, manda a pergunta da galera se tiver aí, eu tenho umas para aqui do Instagram, mas é uma coisa, né, Brunão, que é legal, que nós fomos lá, a gente conheceu toda uma galera lá que é legal sair do eixo, né? Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas, que é mais perto para nós, e daí você vai lá, é outro tipo de galera, umas assessorias que você não conhece, outro tipo de percurso, lógico, que você não conhece e tal. É bom, às vezes a gente fica fazendo o plano de correr, juntando 2 anos de dinheiro para correr num outro país, e o povo não corre no Brasil mesmo, né, Flavinho? Ele tem um monte de corrida aí da hora, vai dar uns rolê no, vai correr no Sul, vai correr no Nordeste, vai conhecer as peculiaridades de cada região. É da hora hoje, pra caramba, né?
Hoje em dia a gente tem a maratona de Porto Alegre, né? Em Florianópolis também, tá crescendo bastante. Brasília tá com muitas meias maratonas de qualidade, né? Rio de Janeiro aí está surgindo uma nova meia maratona lá também, junto com o circuito da ASICS. Então, assim, no Brasil não falta opção de corrida, né? Quando eu digo assim, que o corredor ele deve primeiro correr no país dele, ganhar um nicho, né, de experiência, um lastro de experiência, para poder melhorar a índice, para depois ele ir para provas, né, as margens, provas fora do país, para poder buscar novas conquistas, né? Eu digo assim, Mas eu digo que aqui no Brasil já melhorou muito em relação à estrutura de provas, entendeu? Tem muito a melhorar ainda, não dá para a gente comparar, mas eu acho que o corredor ele precisa primeiro passar por aqui, entendeu? Para ele ganhar confiança, segurança, né? E fazer corridas lá fora com melhores índices, até porque a temperatura lá ajuda bastante, né? Em relação ao que a gente pega aqui, né?
É justo. Meninos, manda.
O Flavinho, você estava falando que o pessoal que vai fazer longo, né, costuma sair bem de madrugada, então tá bem de noite, né? Aí a Nancy, ela perguntou assim, como que porque assim, a gente sabe que o Brasil não é nada seguro, né? Isso em qualquer cidade do Brasil, né? Então, principalmente para mulher sair correndo sozinha é um pouco é perigoso, né? A gente sabe. E ela falou assim, como que a mulherada faz para sair? Ela sai em turma? Qual que seria uma dica nesse sentido aí?
É, a primeira dica que eu dou é para a pessoa estar numa assessoria esportiva, entendeu? Porque a assessoria ela é a empresa ideal que vai dar esse suporte para o aluno. Então, quando tem um grupo que vai sair de madrugada, vai ter uma moto de apoio, vai ter um carro de apoio, mesmo antes que a assessoria estruture e atenda todo o suporte para poder esses alunos poderem iniciar o treino deles, né? Então, não é que os alunos se juntam e vão correr dois ou três, ainda tem, entendeu? Mas a gente não indica que se faça isso, né? Então, a assessoria vai dar esse suporte para os alunos em relação a uma melhor segurança, né? Uma melhor estrutura de hidratação, de suporte. A gente sabe que a corrida em si, ela existe, é mesmo previsto que aconteça com o meu carro agora, pode acontecer com o corredor pisar no buraco, escorregar, ou lesionar, ter alguma lesão muscular ou articular. E aí vai ter que parar o treino, abortar essa missão, entendeu?
Ô, Flavinho, você sabe que eu gravo os vídeos do canal e tem muito treino de madrugada, né? E eu vou segurando a GoPro e tal, e um monte de vezes já me perguntaram se eu não tenho medo de ser assaltado. Mas Sorocaba é diferente, viu, gente? Além de tudo, os ladrão aqui são preguiçosos, viu? Da meia-noite eles dormem. Dorme, eu vou no.
Tem horário de
É, não. Ou eles dormem, ou os mais agitadão, os mais pra frentex, vão nos mesmos pagodes que o Mamba vai, né, Mamba?
trabalho. Muito pelo contrário, Maicão. Mas é boa noite para todo mundo aí. Não
Boa
tinha dado
noite.
boa noite pro Flavinho. Obrigado aí de participar aqui com a gente.
Prazer.
Não, é assim, né? Homem e mulher treinando é totalmente diferente, né? Infelizmente, mulher tem que tomar muito mais cuidado em tudo que vai fazer do que nós homens, né? A gente, sei lá, se vira aí e é muito menor a incidência de assalto e qualquer coisa nesse sentido, né? Flávio, deixa eu aproveitar e perguntar para você: existe algum benefício de você fazer um treinamento num período em que o sol já esteja mais forte? Por exemplo, vocês começam cedo aí para evitar um pouco esse período. Mas existe alguns treinos que vocês fazem depois das 8, por exemplo, não para avançar muito, mas pelo menos para pegar um pedaço dessa parte de calor?
Ah, eu vou te dizer, eu vejo mais acontecer no triatlon, entendeu? Os corredores que vão fazer treino para o triatlon, para provas do Iron 70.3, eles treinam mais em horários mais tardes, entendeu? Pegando esse sol. Os corredores geralmente eles tentam, né, se proteger em relação a isso. Tá certo que algumas provas elas começam meio tarde, a própria meia maratona do Rio, né, de setembro, se eu não me engano, setembro, outubro, ela começava 9 horas da manhã, né, era muito prejudicial para o atleta. Mas é o máximo que as assessorias que dão suporte aqui, elas ficam nos locais de treino, acredito que não passe de 8h30 da manhã, não.
Ah, super cedo. É. E você comentou que tinha um cuidado especial com a hidratação, né? É algum suplemento diferente, Gatorade? Como que funciona?
Não, assim, a gente procura oferecer pontos de água a cada 3 quilômetros,
Ah, então é
certo?
uma frequência maior, né?
É, uma frequência maior, porque aí tanto o aluno atleta, ele se hidrata, como ele também se refresca, né? Joga na
Certo.
cabeça, joga na nuca, joga no corpo, para poder diminuir aquela sensação de calor, entendeu? A gente
Legal.
indica também a utilização de protetor solar aqui, né? Que é muito comum. né, se passar, justamente porque é só o ano todo, né?
Uhum.
E também, de acordo com a orientação dos nutricionistas, a questão dos sachês, né, de carboidrato em gel, que vão dar um ânimo a mais para aqueles corredores que se dão bem com eles, né? Aqui também a gente utiliza a rapadura nesses pontos de hidratação, né?
Já usei uma vez.
Pois é, o pessoal se sente muito bem.
Ô Flavinho, você quer ver o que eu ainda tenho de Fortaleza e tantos que eu comprei? Quer ver? Vai falando aí.
Ele foi pegar lá, Flavinho. Teve uma maratona, não é muito recomendado, né? Mas teve uma maratona, eu tava no quilômetro, sei lá, 32, por aí. Aí chegou uma corredora do meu lado, ela tava com vários pacotinhos assim com rapadura, aí ela chegou para mim e falou, come que vai fazer bem para você. Aí eu falei, é chato falar não, né? Eu falei, daí, vai, vambora. Eu como aqui, tudo de maratona mesmo.
Você sabe que eu não tô lembrando de levar. Você sabe que eu não tô lembrando de levar ela nos longos ainda?
Que é isso?
Eu já comi um monte. Mas eu tenho medo da polícia militar me pegar com isso aqui no carro, achar que eu sou o maior traficante de crack de Sorocaba e sentar borracha na minha nuca antes de perguntar, eu ter a chance de falar que é rapadura. Porque eu era repórter policial e lembra muito crack isso aqui, é da corzinha do crack.
Eu comprei um tijolinho desse aí em Fortaleza também e já... Mas o meu falta bem pouquinho, falta só uma tirinha assim, mas eu... Eu uso durante. Já fiz durante e pré-treino também.
O Michael.
O Flavinho, agora você tá sente que a. O que é, Mamba?
O Michael agora tá ficando de motoqueiro fantasma, de madrugada, com esse negocinho aí na mochila. Vai dar problema.
O tio Michael já não é muito bem encarado, né?
Não. Aí tá careco o homem, ó. É só. Ixi, mano. Deixa pra lá.
O Michael Cunha aqui, ó. O Maicon Cunha falou que ele já tentou comer rapadura, mas é muito doce e deu ruim para ele.
Ô, Flavinho, falando sério, é um hábito do nordestino ou você sente que ela realmente é uma opção ao gel? Porque agora, por exemplo, no treino de sábado ainda que nós fizemos, pô, 42. Acho que eu bati 5 gel e putz, chega uma hora que começa a empapuçar. E eu não lembrei das rapaduras, eu vou começar a levar para intercalar. Pelo menos muda o gosto. Ela é doce pra caralho mesmo, mas muda o gosto. Mas é uma alternativa pra vocês?
É uma alternativa. Eu tenho um aluno que fez a primeira maratona agora no Rio, né, em 2018, e ele levou os saquinhos com rapadura. Entendeu? Ele se dá bem com ela. O que eu indico, como qualquer acessório, qualquer suplemento que a gente vai utilizar, se utiliza no treino, um treino curto, entendeu? Um treino de 10, 12, 14 quilômetros, algo que ele vá ver, se sente bem, para depois ele utilizar isso nos longos, entendeu? Para não utilizar e não sentir mal, tiver vontade de ir ao banheiro, né? Tem que parar o treino por causa disso. Então, faz uns testes, como a gente faz com acessórios de um short novo, uma calça, ou um suplemento novo que você queira, provar num treino menor, para que se você não se sentir bem, isso não vai te prejudicar na tua prescrição de planilha mesmo da semana.
Tudo, né? Tudo de prova tem que ser testado em treino. O que você tá mexendo com velcro? Que caralho?
Não. Falando de segurança, não, e dicas, não, eu tô usando agora no calor, aqui em São Paulo está muito, muito calor e eu tive que mudar horários de treino. Estou saindo agora às 5:30 da manhã, às 5 para treinar. Yo calor, estoy usando ¿cómo llama esto, Michael? ¿Cómo es? ¿Aquí? ¿No?
Ah, es Buffy, es Buffy. Buffy.
Pero paso... es para frío, ¿no?
No, para calor. Y hay molio. Y coloco, cara, y fica muy bueno, una buena dica. Paso esto.
Ah, es legal mesmo, Kiki. Molhando es legal.
Molio, cara, y fica... Fica ótimo. E...
Mas até sem molhar para proteger do sol também, né? É uma boa. A gente
corre com boné. Eu sempre corro com boné e com óculos. Né?
É uma boa. Kiki, você ficou muito bonitinho. Dá para pôr de novo?
Já vai. Qual que é? Do Brasil?
Eu
ganhei. Ganhei no Chicago.
O azulzinho tá muito bonitinho, Kiki.
Lindo.
Olha lá, ó.
Bom,
tá aparecendo.
Que chicleteiro!
Ele tá parecendo o Belmarx.
E Y también para la seguridad, na mañana estoy usando, de ahí el barullo do velcro. Estoy usando este colete. Colete
luminoso.
Luminoso, cara.
Luminoso,
Es
que chama
muy
aí.
legal. Muito legal. E cuesta, cara, tu cuesta 20 reais, 25 reais.
Você tá bem no hotel, hein, Kiki? Pelo amor, hein?
Cara, aqui é Kiki, aqui não é qualquer.
Que coletinho, mas quem vê por aí, não? O Kiki vai ter.
Cara, assim, o filho da mãe que me atropele, não, não, não vai falar, ah, eu não via ele, não. Não viu, tava bêbado e cego.
É, ô Flavinho, estão falando aqui. Ô Flavinho, estão falando que você deu um somebody love na resposta do calor. Se tem algum benefício ou se tem treinos que você busca treinar mais tarde para
Não,
desenvolver alguma coisa.
não. O que que acontece? Nas provas, geralmente aqui em Fortaleza, o máximo que tem é 21 quilômetros. Que eu
É, não,
acredito que
não tem
isso se dá.
maratona aí, né?
Não, tem maratona do Pão de Açúcar, que é revezamento, né? Que o
Sim.
máximo, o mínimo dupla, né? Que aí cada um vai correr 21. Que eu acredito que isso se dá muito por causa dessa questão do clima, entendeu? Então, aqui em Fortaleza, geralmente não se passa de 8h30 os treinos da manhã. Tem gente que corre mais, mas eu vejo mais a galera do triatlon, porque realmente vai fazer provas com mais de 6, 8, 10 horas, dependendo se é o triatlon, o Ironman Full ou 70,3. Mas a
E
corrida o pessoal não passa muito, entendeu?
às vezes o pessoal do triatlon também, eles acabam indo até mais tarde pelo sequência de treinos, né? Às vezes eles fazem
É,
dois ou três, dois ou três
isso,
treinos
eles fazem
por
aquelas
semana, acaba.
transições, exato, exatamente. Tem treino que começa à tarde, tem treino que é amanhã, outra parte à tarde, entendeu? Eles fazem toda uma variação de estímulos justamente para o corpo se adaptar. Então, assim, aqui em Fortaleza não se faz. Existem treinadores que gostam de expor o aluno? Existem, mas são para provas específicas, que realmente o cara vai pegar um calor extremo, que não tem como o cara fugir. Que aí o cara vai ter que fazer isso. Por exemplo, antes da Maratona do Rio se dividir 21 e 42 em dias diferentes, a maratona começava 8 horas. Então, o cara que ia fazer sub-4, um pouquinho acima, ele ia terminar meio-dia, lá no Rio de Janeiro. Então, ele já chegava ali no Leme, chegava em Copacabana, já num solzinho considerado, entendeu? Então, o cara tinha que fazer algum treino ou outro, depois de 9 horas da manhã, tá finalizando justamente para ele não ser pego desprevenido em relação àquilo, entendeu? Eu não acho ruim, só que eu acho que existem outras opções e variações de treino para não expor tanto o aluno assim, para não chegar no dia da prova ele chegar desgastado, entendeu?
É,
Nós
Flávio, na
estamos.
verdade, benefício não tem, então, né? O único proveito que você pode tirar de treinar no calor é caso você vá pegar alguma prova que tenha essa condição, né? Mas para você se ambientar com o clima, né?
Exatamente,
Fora isso, sem
exatamente.
benefício. Legal, tá bom.
Nós estamos nesse dilema, né, Mambinha? Porque que nem agora foi o maior treino nosso por enquanto. E a gente sabe que a gente vai para um lugar que é quente. Falaram que lá na Conrads vai ser um calor de Brasil mesmo. Não é nada que a gente não esteja acostumado. Em Sorocaba é quente, né? Mas a gente fica nesse dilema. A gente não sabe o quanto a gente avança no calor, né? Esse último mesmo, a gente terminou 10 horas da manhã, quase, né, Mamba? Já
Foi, tava
sofremos, né,
quente pra
ó?
caramba.
Sofremos com o calor no fim, mas nós vamos ter treino de 6 horas que a gente não sabe se a gente começa a puxar para mais para madrugada, para terminar com um pouquinho, ou se a gente avança no sol para aclimatar com esse calor. São decisões que temos
Você
que
podia
tomar.
vir fazer 2 semanas de treino aqui em Fortaleza.
Ué,
É uma boa ideia, viu?
se o Rodrigão levar nós, quem sou eu para falar que não? Vamos aí. Ô, Flavinho, tem uma pergunta aqui. Vamos mandar as perguntas. Perguntas gerais, né? Para sair um pouco de calor. O cineasta é um cara, parece na miniatura aqui. Ele pergunta, ou ela pergunta, uma pergunta muito estranha, viu, Flavinho? Descobri que correndo com os braços para baixo, meu pace aumenta. É certo correr assim? Será que corre igual um bonecão de posto? Não entendi esse negócio.
O pace aumenta, que ele está querendo dizer, diminui, né? Não, que ele quer falar
Não,
pace.
eu acho que
Aumentar, com
aumenta.
certeza, eu acho que vai aumentar, que ele vai perder coordenação no movimento, vai
Sem
fazer mais
dúvida.
lento.
Ô, Flavinho, mas a grosso modo, é difícil falar sem mostrar, mas a grosso modo é uma dúvida, para quem está começando a correr, uma dúvida o que que faz com os
É,
braços,
mas
né?
assim,
Se a
a
mão
gente.
fica, se a mão fica cerrada, fica um pouco aberta, se o movimento assim, tem as pessoas que cruzam assim na frente do
Isso.
corpo, no básico da teoria, qual que é o movimento do braço, Flavinho?
É, o movimento do braço ele tem que ser coordenado com o de perna. A perna direita flexiona, o braço esquerdo vai para frente, entendeu? E ele mantém essa coordenação alternada entre braço e perna. Se vai ficar bem fletido o cotovelo ou a 90 graus, isso é muito de cada aluno. Lógico que ele vai perder um pouco do potencial dele se ele cruzar, ele vai fazer uma rotação maior da coluna. Isso, com repetidas vezes, pode gerar um desgaste, pode gerar algo relacionado a uma lesão articular, justamente porque ele vai estar fazendo movimentos com cargas que a gente não indica que se faça, entendeu? Então, esse movimento de braço ele tem que ser lateral ao corpo e alternado em relação à perna de apoio no chão. Se eu apoio a perna esquerda, eu vou estar com o braço direito na frente. Se eu apoio a perna direita, eu vou estar com o braço esquerdo na frente e assim sucessivamente, entendeu? Agora, é porque a gente não pode dizer a maneira perfeita de correr, porque cada um tem o seu jeito de correr. Tem o que faz minoflexão, corre se arrastando, tem um que já vai correndo, pulando. A gente indica uma forma ideal para ter o menor gasto de energia e uma melhor performance de movimento. Coisas que são simples da gente entender. Se eu fico com menos contato do meu pé no solo, eu vou conseguir fazer uma velocidade maior, porque eu estou no lugar de eu pisar de calcanhar e fazer toda aquela lambida do pé no chão. Calcanhar, médio pé, ponta do pé, eu vou fazer um pace mais lento, entendeu? Porque eu vou ter mais contato. Minha cadência vai ser menor, entendeu? Se eu consigo fazer um bate-sai, como se você for ver um vídeo do Keniano correndo, ele fica pouquíssimo tempo do pé dele no solo. A flexão de joelho dele, o pé dele quase encosta no, aqui no,
Na nuca,
na
né?
nuca,
É.
entendeu? Justamente porque ele consegue correr com a velocidade que permite que ele faça uma boa flexão dessa e tenha o menor contato só possível, entendeu? Lógico que o biotipo dele ajuda, né? A questão da estrutura muscular dele também, que a gente sabe que os caras são fininhos, né? E outros caras nasceram fazendo isso, né? Então, eles já crescem desde pequeno. Como aqui no futebol, às vezes a gente pega um moleque de 6, 8 anos que parece um adulto jogando bola. Aquele que você diz, rapaz, esse aí tem talento para isso, entendeu? Então, os que são iniciantes, eles lógico que vão correr encostando o calcanhar, fazendo toda aquela pisada completa no chão, porque eles têm que melhorar a questão da biomecânica, através dos educativos de corrida, através dos treinos específicos de tiro, entendeu? Que vão permitir com que ele tenha uma melhor velocidade, com que ele tenha uma melhor condição cardiorrespiratória para poder aumentar cada vez mais a velocidade dele na corrida.
Ô,
Eu
Flavinho, você falou.
vejo os treinos de ritmo, aqui eu utilizo o treino de ritmo como o primeiro treino da semana, como um treino fundamental, entendeu? Que é aquele treino que o atleta ele tem que ter o seu melhor pace durante todo o treino. Se eu vou fazer 5 km, o meu melhor pace é 5:10, eu vou fazer 5 km em 25 e 50, entendeu? E esse treino eu vejo como um treino importante para a melhora de ganho de velocidade.
Ô, Flavinho, você falou, você tem uma história com o futebol, né? Você até foi jogador, né?
É, já
E
enganei aí.
isso. E eu vejo que tem muitos caras, muitos corredores mesmo, que gostam daquela peladinha de final de semana, não é verdade? E cara, é incrível. Quando esse cara encosta, você vê, oh, o cara parou de correr. Você vai ver, invariavelmente, ele se machucou no futebol. Futebol e corrida conversa, e por que que futebol machuca tanto? E enfim, o cara tem que escolher o esporte dele, porque parece que quem fica com o pé em cada barco e quem paga o sapo é a corrida.
Eu antes de eu trabalhar com corrida, tenho um amigo que corria maratona e tal, Jean-Pierre, e ele parou de jogar porque começou a correr. E como eu não corria, eu dizia assim, pô, deixa de frescura. Tu tá com frescura, pô. Vai jogar e vai correr, não tem problema. Mas depois que eu comecei a correr, que eu me tornei um maratonista, que eu sei como os treinos para preparação para maratona eles são desgastantes, eu entendi por que que ele parou de jogar futebol. Entendeu? Tanto que eu treino o primeiro semestre corrida e no segundo semestre, que eu gosto de jogar meu futebol ainda, eu diminuo meus treinos de corrida para poder jogar futebol, porque o desgaste que o futebol dá no esporte de contato, a parada brusca, mudança de direção, ele não favorece as articulações mais utilizadas, como joelho, tornozelo e quadril, estarem em bom estado para a prática de corrida. Entendeu? Então, quando eu estava acima do peso e queria jogar futebol, eu subia lá o lance de escada da minha casa, subia igual um idoso que não faz atividade física, né? Porque hoje em dia a gente não pode dizer idoso, porque tem muito idoso garotão aí que dá caldo na gente, né? Então, eu subia a escada degrau por degrau, um pé direito, pé esquerdo no mesmo degrau, porque os meus joelhos não aguentavam, entendeu? E depois que eu baixei peso, depois que eu melhorei meu condicionamento, eu já consigo jogar futebol e não sofrer tanto. Mas eu vejo que existe uma incompatibilidade entre você treinar para correr provas longas e você continuar jogando futebol, entendeu? E um certo nível de exigência.
Flavinho, quando você falou de idosos que dão um caldo, que quis boçou um sorriso. Por quê? Por quê, Foguete? Você se considera um idoso que dá um caldo?
Ah, of course. Claro. Não, claro que. Mas o importante, Flavio, es la parte de la hidratación, cara, es tomar los líquidos respectivos durante todo, no solo la corrida ni el día antes, ¿no? Son constantemente, ¿no? La semana entera tomando líquidos, ¿no? Y no esperar una hora antes de la corrida para tomar un litro de agua, ¿no?
Ô, Bamba, você
Diga
pegou,
lá,
né? Você
eu
pegou
peguei.
a viaginha Acre-Fortaleza sem escala do Kiki? A gente não tava
Me.
falando de futebol? E da onde o Kiki meteu essa hidratação na história?
Ele ficou com a fala engasgada aqui, ó.
Não,
Aí
cara,
ele conseguiu a primeira oportunidade que ele teve, ele
não.
falou.
Ele não
Claro.
estava nem ouvindo o futebol, né? Ele estava tentando
Não, tem
entrar.
que aproveitar no espaço em silêncio de Flávio e Maico para falar, porque.
Tu tá me escutando?
Eu
Estamos, estamos.
tô ouvindo, mas sumiu tua imagem, Flavinho.
Tá, eu tô me mudando de lugar aqui, ver se melhora aqui, certo?
Tá legal, tá legal.
Flavinho,
Então,
celular, continua.
voltando ao assunto
Continua.
do futebol, eu abandonei o futebol, cara, porque a quantidade de lesão que a gente vê mesmo em futebol é impressionante. E a maioria das pessoas que você pergunta, ah, e aí, o que aconteceu? Foi alguma dividida, alguma coisa? Não, me machuquei sozinho, torci o pé, torci o joelho, torci. Ah, então eu prefiro evitar porque a recuperação é bruta.
Flavinho, ô Flavinho,
Oi,
existem, existem.
ó.
Aê,
Aí,
voltou.
agora voltou.
Ô Flavinho, o menino Mamba falando aí que abandonou o futebol,
Eu tô no sonho de consumo de qualquer corredor. Eu tô no estoque da loja da ASICS.
Ah, esse sim, manda uns para aqui para nós.
O que você está fazendo no estoque, Flavinho? Se
Cara,
expulsaram?
fui lá, o celular tava descarregando e eu tinha que conectar o carregador. Aí eu tive que tirar o fone.
Certo,
Mas
tá
tá
bom.
bom.
O seu fone é aquele que é no lugar da bateria, né?
É.
Sei, sei.
Ah, eu tô aprendendo, viu?
Ô,
Tranquilo,
Flavinho,
tranquilo.
ó, só apoia o celular em algum lugar aí, senão nós vamos ter que tomar um plasil de tanto que tá, vai tremer essa câmera aí. Ô, Flavinho,
Ó.
ó, uma pergunta. O Mamba aí falou que abandonou o futebol por risco de lesão e tal. Existem relatos de lesão no mundo do pagode? Porque eu tenho certeza que o Mamba também não hesitaria em abandonar o pagode se houver relatos de lesão, não é? Não é mesmo, Mamba?
Ah, tá difícil, viu, cara? Já tô bem ausente devido aos treinos que a gente tem feito aí, né? Então, deixa assim que já tá complicado a minha vida, viu? Ah, decidiu comer a rapadura agora? Faz 10 anos que você tá com a rapadura aí, não come, vai comer no fim da live,
Ô,
Marcos.
Michael,
E vai comer agora à noite, não vai nem dormir.
Fala, Flavinho.
Se o ele se machucou em pagode, eu já me machuquei num baile funk aqui, viu? É verdade, você disse isso, viu?
Ah, vai.
Eu já
Peraí,
fiz
deixa eu
uma
me...
luxação de patela aqui no bonde do Tigrão, faz uns 20
Que isso?
anos. Ai, Flavinho, história ridícula todo mundo tem, viu? Uma vez também, eu que era do meio sertanejo, eu tava num touro mecânico, minhas pernas é muito comprida, o meu pé plantou no colchão e o touro girou, meu joelho quase saiu pela virilha, rapaz. Foi
Nossa.
feio o negócio. Foi feio. Ô, Flavinho, temos mais. Ô, Bruno, manda uma pergunta aí que eu quero achar uma pergunta boa que eu tinha perdido aqui.
Vamos lá. Eu vou voltar um pouco no assunto do calor, porque isso aqui é legal, é interessante. O pessoal está perguntando aqui, o Alexandre especificamente está perguntando como que você orienta o aquecimento do pessoal antes do treino, porque assim já está calor, né? Claro que a pessoa tem que aquecer, mas o aquecimento talvez gere algum desgaste já estando calor, né? Como que você trabalha isso daí?
Não, o aquecimento é o mesmo de um treino como se estivesse numa temperatura melhor, entendeu? Porque assim, o aquecimento ele não vai durar mais do que 5 minutos, entendeu? Então não é algo que vá prejudicar o condicionamento do atleta para o desempenho do treino que está programado, entendeu? A não ser
Entendi.
que ele seja muito iniciante, entendeu? E aí ele já se cansa do aquecimento, mas aí geralmente esses alunos. Eles não vão fazer distâncias longas que possam se prejudicar em relação a isso, entendeu? Eu não vejo como.
Flavinho,
Fala.
o Jonas aqui está perguntando se pessoas que treinam no calor tendem a se dar bem quando correm em provas bem frias, tipo uma major no exterior.
Eu não, eu digo que pessoas que treinam com calor, elas se dão bem nessas provas de calor. Porque assim, existem pessoas que do mesmo jeito que estão no frio e se sentem mal no calor por não terem aquela experiência, aquela vivência de correr num clima diferente, acontece do mesmo jeito, né? Eu, por exemplo, fui correr a primeira maratona em São Paulo em 2016, a da ASICS, que eu acho que foi a sua primeira também, não foi isso?
Oi.
E a gente, se não me engano, estava 11 graus. Lá no Pacaembu, quando a gente foi largar, a sensação térmica de 8, né? Minha esposa ia correr 21 e ela não aguentou, porque ela não gosta de frio, entendeu? Então, acho que é muito particular essa questão. Eu vejo que quem treina no calor vai ter uma facilidade mais de correr em frio, mas não em frios extremos, porque aí vai ser mesmo de cada pessoa, de como ela se sente, entendeu? Mas, por exemplo, quem treina aqui 21. Em Fortaleza, e a gente brinca, né? O cara treinou aqui, fez 14, 15, faz 21 no Rio, tranquilo, faz 21 em qualquer canto, justamente pela exposição mesmo, a sobrecarga que o treino vai oferecer. Mas quando há extremidade muito grande, eu não vejo benefício em relação a isso, não, certo? Mas quem treina no calor, acredito que vai se dar melhor com temperaturas mais frias. Sim, porque é mais fácil para ele, já que ele é exposto numa situação bem, bem pior, entendeu? Mas se a
Ah,
gente
Luz.
pegar provas aí muito frias, eu não sei se chegaria a ser um benefício, não.
É, a Luciana aqui, ela já fala, ó, penso que quem corre no calor corre em qualquer lugar, vale a pena treinar no quente. São opiniões, né? Opiniões. É, mas quando eu fui, no Rio mesmo, cara, que tava a maratona do Rio do ano passado, tava perfeita para correr. Ela tava nubladinho,
Eu corri.
temperatura baixa, tava da hora. E eu vi o pessoal da Corja, que é tudo lá. A Corja é
Em
Pernambuco ou Mamba?
Pernambuco.
Pernambuco, isso.
É, eles estavam, cara, de blusa na Expo, cara. Eu tava de bermuda, chinelo e calor. Eles estavam de bermuda, de jaquetinha, assim, corta-vento, de verdade. Os caras com 20 graus ali que tava no Rio, eles estavam passando apertado já. Então.
20 graus aqui no tempo. Tem 20 graus aqui. Então, quando tem um dia de chuva e tal, baixa para 24 graus, 25, a gente já tá morrendo de frio.
Flavinho, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é
Por favor.
treinador, talvez tenha alguma dica especial aí para dar para o pessoal. A Eliane Martinelli, ela pergunta, ela vem sofrendo de câimbras, e câimbra é um assunto que vira e mexe, entra em pauta, né? Você tem alguma dica para quem está com esse problema, que seja meio certeiro, assim, que você costuma usar com seus alunos?
Assim, eu indico a nutricionista, entendeu? Eu vejo que a nutricionista, ela é o profissional específico para ajudar, porque ela vai te pedir exames de sangue para analisar como é que tá as tuas taxas e vai ver a tua alimentação em relação se tem alguma carência de alguma substância que possa estar tá desencadeando essas câimbras, entendeu? Porque a câimbra, a gente se imagina que é ou porque a pessoa está mal condicionada e sente câimbra, né? Ou carência de sódio, né? De potássio, por aí vai, de potássio no caso. Só que a nutricionista, ela vai no ponto X da questão, onde está. Por exemplo, a gente vê um jogador de futebol profissional de alto nível, Série A, sentindo câimbra. Será que ele está mal condicionado?
É, provavelmente
Esteja
não.
funcionado, né? Então pode ser que esteja faltando algo para ele na alimentação que desencadeie esse processo quando ele é exposto a um determinado nível de sobrecarga, entendeu? Então é um tema muito particular que eu sou bem assim, como é que eu posso dizer, conservador em relação a cada um tá direcionando para a área de um profissional em relação a isso. Eu vejo que quando a gente trabalha em conjunto, os resultados são excelentes. Tanto que quando um aluno entra na assessoria, eu indico ele fazer uma avaliação física, indico procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação, né, fisioterápica dele, saber como é que ele está, a estrutura de corpo, se tem algum desalinhamento, se ele precisa fazer algum trabalho específico. Indica nutricionista, cardiologista, justamente para a gente saber como é que o aluno está chegando, né? Com quem é que eu vou trabalhar? O que é que eu preciso ter cuidado? Que cuidados eu preciso tomar ou não em relação a isso, né? Lógico que a gente dá dicas em relação a algumas situações, mas no geral a gente procura indicar para o profissional, entendeu?
O
Aquele lance de
Fabinho,
comer banana que vai passar cãibra, eu acho
perfeito.
que é bem antigo em relação a isso.
O Fabinho,
Não, perfeito.
você falou,
Obrigado.
você falou aí que está numa capital do Nordeste da corrida, né? E obviamente muita gente correndo na rua chama outras pessoas também para corrida. As pessoas vêm, querem copiar e tal. Você está recebendo muita gente maluca aí na assessoria, no sentido de querer metas desproporcionais ou ter aquela afobação, né? Como é que tá a cabeça do corredor aí que está chegando hoje às assessorias, hein?
Assim, tem dois lados que a gente tem que pensar. Quando o corredor ele chega engatinhando, ele chega com aquele, ó, nunca corri, será que eu vou correr e tal. Você consegue doutrinar mais esse corredor em relação a passo a passo o que ele precisa fazer, né? Porque tem gente que chega que quer correr 21 km em 3 meses, que não corri, quer correr e acha que vai correr, entendeu? Então você precisa fundamentar muito o que você fala para poder convencer o cara que não é a forma mais saudável. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele consiga. Só que isso pode ocasionar problemas para ele no decorrer ou após a prova, que vai deixar ele parado um tempo, entendeu? Em relação à exposição que ele fez, como fraturas por estresse, né? Nessa região da canela, que a gente chama de canelite. Mas com o passar do tempo, ela pode se tornar uma lesão que a pessoa tem até que andar de muleta para poder se recuperar durante um tempo, entendeu? E lesões outras mais, como aquela trato iliotibial, que a pessoa não faz o trabalho de fortalecimento, né? Que se chama joelho de corredor, que putz, muitos de nós já tivemos, entendeu? Já passamos, eu, por exemplo, já tive isso na preparação para a minha primeira maratona. E só fui melhorar quando eu fui para o fisioterapeuta, entendeu? Não adianta eu querer resolver as coisas só. Eu preciso realmente buscar a ajuda deles para poder eu conseguir fazer o meu melhor. O meu melhor não quer dizer que vai ser melhor do que o Tio Mike, que o índice do Bruno e dos demais. Mas o que eu consigo fazer melhor. Eu sou um cara que tenho 92 quilos, tenho 1,85 m, tenho 47 quilos de músculo. Então é difícil eu correr.
tenho estrutura pesada, minhas articulações sofrem. Então, para eu correr com qualidade, o que, que eu preciso? Perder peso. Ah, vou perder massa muscular também? Eu vou. Mas eu preciso perder peso, né? O mínimo, o máximo de gordura possível para eu poder desempenhar a melhor performance na corrida, entendeu? Então, mas eu recebo direto. Tenho, não vou citar o nome dos meus alunos, mas eles sabem. Querem correr 21 aí em 2 meses, 3 meses. Alguns que já se inscreveram aí na maratona, tem 7 meses de preparação. E assim, eu até aceito o desafio. Mas a mês, a gente vai avaliando o progresso do aluno e eu chego para ele antes da prova e digo, ó, você está habilitado para fazer, você vai conseguir. Ou então não faça. Faça uma distância menor que você não conseguiu seguir o cronograma, você não se alimentou direito, não realizou os treinos previstos e tal. Então eu tenho uma responsabilidade com os meus alunos em relação a isso. Eu já perdi aluno porque eu disse para ele que ele não estava preparado para correr a prova. E ele correu a prova, andou boa parte da prova e eu dei um esculacho e o cara saiu puto, entendeu? Faz parte do processo. Eu não quero aluno teimoso, né? A minha formação como professor de corrida foi com o Alexandre Machado, da VO2, aí de São Paulo. O cara tem 8 livros de corrida, 9. O cara sabe muito e ele que me introduziu nesse mercado, entendeu? Fiz curso de business em assessoria em São Paulo. Então, ele disse, ó, a gente demite alguns alunos. E realmente isso acontece, entendeu? É um cara que, às vezes, ele vai prejudicar o andamento de outros, sendo uma laranjazinha podre, entendeu? Que vai influenciar e, às vezes, a melhor forma é o cara sair mesmo para não prejudicar o teu trabalho, entendeu?
Mas, ô, Flavinho, enfim, Flavinho, você... Tá ouvindo, Flavinho? Deu uma pipocada. Flavinho, você classificaria como aluno laranja podre alguém que faz maratonas escondidos sem te avisar? Ou mesmo que leva outros alunos em vésperas de prova-alvo para o pub, para... enfim, dá para classificar esse tipo, esse perfil, por exemplo, como o aluno laranja podre? Interrogação.
Dá para classificar sim. Sabe por quê? Porque eu acredito que quando um cara, eu não digo nem 21 quilômetros, mas 42 quilômetros, o cara precisa colocar aquilo como um projeto de vida dele. Entendeu? Então ele precisa conversar em casa, ele precisa com a família, ele tem que ajustar os horários de trabalho dele, ele precisa respeitar os dias de treino, a alimentação, para ele fazer o melhor dele. Entendeu? Eu vejo muita gente que vai aqui de Fortaleza para o Rio. Vai muita gente, vai mais de 1.000 corredores. Se eu não estiver enganado, Fortaleza, Ceará, é o 4º estado que mais inscreve corredores na Maratona do Rio, 4º no Brasil. E eu passo pela galera, muita gente andando, pô, faz maratona para 6 horas em alguma coisa. E eu pergunto, é maratona ou é promessa? Entendeu? Porque promessa é o que o cara disse que vai terminar e termina. Mas será que aquilo era o que ele queria? Será que aquilo foi saudável para o corpo dele? Será que aquilo satisfez o ego dele em relação ao que ele se propôs de treinar 6, 8 meses para fazer aquela maratona?
Flávio.
É por isso que eu digo que a gente precisa ter responsabilidade no que faz, né? Aí, por exemplo, o cara gosta de beber. O treino é no sábado, longão. Então, na sexta, ele já não pode beber. Ele vai beber a cervejinha dele no sábado à noite. Então, ele tem que conversar com a mulher dele ou com o marido e tal, para explicar que sexta-feira é um dia de descanso, de dormir cedo e tal. O cara precisa abdicar de algumas coisas para que ele alcance aquilo que ele se propôs a fazer, entendeu?
Bom, não, que você, tio Michael, nunca seria aluno de Flávio, que nunca. Não, não duraria meia hora no treino.
Mas eu já consegui doutrinar alguns alunos, viu? Já
consegui. Ah, Maio, você não conhece o tio Maio. Não conhece o tio Maio.
Eu levei o Maio aqui pra praia, chegamos meio de meia, A gente saiu 19h30, os garçons expulsando a gente da barraca e ele não queria ir embora.
Tava escuro, claro, tava tudo fechado já.
Mais, né? Quem viu, eu tava tomando cerveja sozinho, né? Tava eu brindando comigo mesmo. Ninguém tava tomando, né, Flavinho? Ah, vá, pra cima de mim. O que é? Então descobrimos aqui que a laranja podre aqui do canal. E daí.
Pela história ficou você mesmo, né? Toca o barco. Vamos para a próxima pergunta.
É. O Rafael Fonseca pergunta. Eu vou dar um chorinho, porque nós começamos atrasado. Sim, e eu vou dar 10 minutos a mais, tá? O Flavinho, Rafael Fonseca pergunta: quanto de líquido é normal se perder durante um treino?
Olha, assim, não tem o específico, mas existem maratonistas que chegam a perder 4 quilos durante a prova, entendeu? Fazem provas, começa com 80 e termina com 76 quilos. Né? Tem gente que, dependendo da temperatura da prova que ela está correndo, ela tem uma perca grande de peso, entendeu? Por isso que é importante, em cada ponto de hidratação, o corredor tomar pelo menos um copo de água, uma garrafinha, jogar no corpo, para que ele diminua essa perca, né, de peso, porque pode, às vezes, até durante a prova, o corredor ter uma desidratação, entendeu? E em casos mais extremos, que o cara tem que parar de correr, porque ele não consegue. Entendeu? Então, existem casos de pessoas que chegam a perder até 4 quilos em maratonas, em provas longas assim.
O tema é meio controverso, né? Bastante controverso, aliás. Tem gente que fala que você tem que tomar água só se tiver sede. Tem gente que fala que você tem que tomar água em tudo que é posto, né? A gente já... O mestre Lu, que era... eu treinei por muito tempo com ele, ele obrigava praticamente, né, Mamba? A gente ia tomar água nos pontos de hidratação, estando ou não estando com sede, né? E ele falava, ele tinha uma conta dele lá, mas ele falava assim, ele pesava a gente antes, pesava a gente depois e tentava reduzir ao mínimo, né? Reduzir ao mínimo a perda de corporal, mesmo, a perda de peso inicial e tal.
O que a gente tem que tomar cuidado é que não adianta você beber muita água que o próprio organismo ele não absorve. E você está carregando um peso à toa. Então, a cada 20 minutos, pelo menos, você beber uns 200 ml de água, seu corpo absorve certinho, o resto você consegue jogar na cabeça, dar uma refrescada e taca ali pau. Então, o interessante é pegar em todos... Mas não beber exageradamente a água, né? Só
às
isso.
Às vezes você tá com a boca seca e gagareja e cospe, e aquilo ali já te dá uma sensação melhor, você consegue captar mais oxigênio para respirar, entendeu? Então tem todo esse aspecto que você precisa conhecer o seu corpo para poder desenvolver essa estratégia de prova, né? Isso você vai fazer nos longões pré-prova, porque aí você não vai fazer nada diferente durante a corrida, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que bater bastante o martelo, que o cara só pode fazer na prova aquilo que ele já experimentou durante o treino, né?
Às vezes um copo de água na cabeça traz mais alívio do que na tomando, né?
Uhum.
Dá uma baixada na temperatura, né? Vamos ver aqui. Ah, tem uma... Não.
Eita, deu tilt.
Não, deu tilt. Não, é que eu perco, cara. Ah, entra uma pergunta nova em cima, elas descem tudo e eu me perco. Brunão, tem uma aí, não? Eu já acho de novo.
Eu vou perguntar uma... Eu acho que é mais uma opinião do que... Não existe uma verdade absoluta, mas só para a gente debater um pouco nisso aqui, que eu acho interessante. O João Carlos perguntou, gostaria de saber se qualquer corredor amador que seja muito focado pode conseguir índice para Boston, né? No caso, a gente sabe que é um tempo difícil... Ou tem que ter um pouco de talento? Você acha que a pessoa nasce com isso e tem gente que nunca vai conseguir?
Eu?
Polêmica.
Ixi, Maria.
Hoje eu estava conversando com um corredor aqui de Fortaleza. Ele tem mais de 50 anos. Ele fez essa prova da África do Sul ano passado. E, se eu não estiver enganado, foi 9 horas e 10. E ele já correu maratona para 3 horas e 30. E ele melhora a cada edição maratona que ele faz, entendeu? Então, assim, eu até disse para ele, cara, eu acho que a corrida é o único esporte que a idade ela não vai te atrapalhar em relação a ganho de performance. À medida que você treina com melhor estrutura, que você exige mais do seu corpo, você tem uma resposta positiva. A gente pode dizer isso o próprio Dr. Drauzio Varella, não é isso? Que começou a correr com... Foi 50 anos ou foi 60?
50. Anos? 50 é? Anos.
50 anos, que um amigo disse que quando ele chegasse aos 50 anos era o início da decadência, e aquilo ali mexeu com ele, e ele corre super bem as maratonas, né? Então, eu acho que você, claro que precisa ter uma predisposição para aquilo, mas você não precisa ser um atleta profissional. Existem muitos amadores aí que correm muito bem aí e estão evoluindo a cada sessão de treino aí, por aí.
Olha, ô Brunão, a gente quer fazer um trabalho sério, um jornalismo dinâmico, mas realmente é difícil, porque a gente sente que a gente está cercado de boçais.
Você, já até sei o que é.
Eu tô vendo as perguntas aqui no Instagram, e aí você vê uma pergunta ridícula, perguntando assim: o Beach Park é legal mesmo? Vale a pena ir? Você sabe de quem que é essa pergunta, Brunão?
Não.
Jessé Carvalho, Mamba. Bom, aí, calma, Brunão. Aí
não,
você
não, tem uma não pergunta... acaba aí.
Não, aí você tem uma pergunta para o Flavinho. Esse cara é bom mesmo? Sabe quem fez essa pergunta? O Flavinho. O Flavinho se perguntando, então não dá para fazer um jornalismo sério mesmo. Não dá.
Já avacalha direto.
Deve ser meu aluno, que eu tenho um aluno, Flávio, que disse que ia estar zoando aí. Pode ser que seja ele, entendeu?
Ah, é. Uhum. O Chupeta, ô! Oh. Grande Chupeta, um abraço pro Chupeta aí de Fortaleza. Ô, Kiki, você que é o nosso Chupeta, uma última pergunta pro Flavinho.
Liga o microfone.
Ele esqueceu o microfone. Nossa, por um momento eu achei que você estava fazendo uma Chupeta, Kiki. Ficou mudo.
Sem comentário. O Flavinho, ya estamos encima de la hora. Resumo rápido aquí de cómo entrenar, ¿no? en calor. ¿Sí? ¿Qué debe hacer un alumno, ¿no? para ficar con mucho más confianza en la época de calor?
Yo acredito que la estructura de suporte del treino ela va a ser un factor esencial, ¿entendeu? No da para você. É inventar de sair correndo em temperaturas altas sem o mínimo de estrutura possível. Nem que você vá com a sua mochilinha de hidratação, com 2 litros de água lá, para dar esse suporte para você. Não dá para você querer correr. Eu vou te dar um exemplo. Há uma semana, eu não consegui treinar o meu longão de final de semana. Eu tinha que fazer 12 km. Inventei de correr 11 horas da manhã aqui em Fortaleza. Estava 33 graus. Eu corri 10.600, mas eu parei em 3 locais, parceiros meus, loja de açaí, loja de veterinário, que são parceiros, e parava para beber água, entendeu? Porque não era brinquedo. Eu terminei com os braços todos queimados e tal. Então, a estrutura de suporte para você treinar em situações assim, de alto calor, ela é essencial, entendeu? Porque senão você não vai conseguir ter bons índices ou bons resultados em relação aos seus treinos. Você vai perder performance, entendeu? Em relação à estrutura do teu corpo, se você não tiver uma boa alimentação, uma boa hidratação durante o treino, entendeu? Para que você suporte a temperatura elevada, né? Por isso que eu digo da importância de uma assessoria ou até grupos de treino, que são pessoas que se reúnem, que se ajudam, entendeu? Para dar esse suporte básico para o seu treino em relação a isso.
Muito bom. Ô, Flavinho, dá o serviço aí. Se você tem treinamento à distância, faça o seu jabá. E aí, em Fortaleza, que praia e que dia que vocês treinam aí, caso alguém esteja de viagem aí e queira dar uma corridinha com vocês?
Pronto, a gente treina à noite só aqui. Os meus alunos que treinam de manhã são online. Eu tenho um serviço de treinamento online. Eu tenho um aluno no Rio de Janeiro. Eu tenho um aluno em Brasília. Eu tenho um aluno em São Luís. Eu tenho um aluno no Japão. Oh, yeah. Eu prescrevo os treinos, envio e eles realizam, mandando resumo de treino para a gente estar avaliando, né, a performance dele a cada sessão. Aqui a gente trabalha com treinos de corrida e treinamento funcional, porque o trabalho de fortalecimento ele é tão importante como o treino de corrida para você alcançar resultados mais satisfatórios. Você mesmo, né, está citando nas suas últimas postagens a questão do trabalho na academia, né? Como isso vai estar te ajudando?
Estão falando que eu virei blogueira.
Ah, é. Só falta entrar no CrossFit, né? Se entrar no CrossFit, aí mexe aquele shortzinho, né?
Tá por pouco. Tá
minha,
por
mulher,
pouco.
Minha mulher tentou, viu? Fiz uma aulinha experimental, mas não gostei, não.
Já entrou no spinning? Aí? Já entrou no spinning? Agora só falta CrossFit agora.
Eu indico, então. O corredor, pessoal, mesmo o corredor que não tem assessoria, ele faz um trabalho de fortalecimento paralelo, seja ele no CrossFit, seja ele no funcional, seja no Pilates, seja na musculação, na própria assessoria, para que ele tenha um melhor desempenho e diminua o risco de lesões, entendeu? Então, aqui a gente trabalha com treinos à noite na Praça das Flores e no Lago Jacareí, e aos sábados os longões são de manhã, que é justamente uma forma de já estar adaptando os alunos àquela exposição que ele vai participar durante as corridas, que a gente pode dizer que 90% das provas aqui são pela manhã, certo?
Muito bom. Flavinho, o que você tem de prova para esses lados aqui? Quando que a gente vai se encontrar?
A minha ideia é estar indo para Buenos Aires, a maratona, né, que vai ter em setembro, dia 22. Tenho alguns alunos inscritos aí no Rio, mas eu vou ver se eu encaixo aí no segundo semestre uma meia maratona por aí, e aí a gente marca de se encontrar.
Beleza? Muito bom. Flavinho, lembrando, né, quem quiser achar o Flavinho no Instagram, Tio Flavinho Assessoria.
Tio Flavinho Assessoria. É também Tio Flavinho Assessoria na fanpage, tá certo? Podem fazer perguntas no direct, né, no particular, que eu vou responder com a maior satisfação, orientação, suportes, que exames você deve fazer, procurar o cardiologista, indicação de nutricionistas que também trabalham em plataformas online, entendeu? Profissionais de educação física, a gente tem toda essa orientação em relação a isso.
Muito bom! Acredito
que esse é o diferencial da assessoria. É você saber o seu aluno que ele pode lhe chamar para tirar qualquer dúvida que você vai estar lá para isso, né? A gente pode só aproveitar o espaço para dizer que não precisa ele também te chamar 8 vezes por dia, né? Isso acontece com o cara, é todo
mundo. Não é só porque tem acesso que vai abusar, né?
E você tem que responder na hora. Se não responder, o cara, tô te perguntando, cadê? E tal, mas a gente sempre procura dar o suporte que o aluno necessita, entendeu? Para isso, né? Beleza? E outra coisa, lá no hotel que tu ficou lá no Icaraí, o Chico do Caranguejo, lá aquela barraca, inaugurou um complexo maior do que aquele que tu foi lá no Cumbuca agora.
Entendeu? Precisamos conhecer lá.
Flavinho, só chama, Flavinho. Só mexa os seus pauzinhos, Flavinho.
Só tem que falar pro Rodrigão que você tem que chegar na sexta e ir embora na segunda. Né?
Também acho.
Porque aí também você acho. Vai conhecer o Beach Park e aí vai poder responder esse cara.
E o carnaval tá aí. Fica a dica, hein, Rodrigão? Vamos encerrando, então. Avançamos um pouquinho, mas é merecido porque começamos mais tarde. Valeu a todo mundo que assistiu. Este podcast, este programa vai virar um podcast e daqui mais ou menos uma hora está no ar, tá bom? Você baixa lá no iTunes, em todos os lugares lá que você... Spotify, todos os lugares lá. Tem lá, procure Corredores de Segunda, é o nome deste podcast nosso, tá bom? Valeu, muito obrigado, Kiki, Mamba, Flavinho, Brunão. Um abraço pro Bolt, que recebeu alta hoje, viu? Muito obrigado a todo mundo que torceu. O Bolt já está na casa dele e vamos ficando assim.
Tchau. Valeu, galera. Obrigado.
Tchau.
Um abraço. Até mais.
Tchau.